A gente está de volta ao vivo aqui no estúdio CBN. Quem tiver mensagens aqui, pode mandar no 19991869070, porque a gente está recebendo agora o maestro Vitor Hugo Toro, porque esse final de semana vai ter o encerramento da temporada deste ano com um concerto virtual, né? E o Vitor Hugo Toro está aqui, a gente está super feliz em recebê-lo. Boa tarde, maestro.
Boa tarde, Leonardo. Prazer estar com vocês aqui hoje na CBN.
Tudo bem, maestro?
Bem-vindo. Tudo, querida.
Bom, parabéns, hoje é seu aniversário, né? Achou que eu não ia falar para todo mundo, mas eu vou falar sim.
Sim, eu não sei se é parabéns ou meus sentimentos, começa a mudar já assim, né? Mas obrigado.
Parabéns, mesmo, com cara. Certeza.
Eu tive uma exclusiva que só temos nas orquestras, que a orquestra, hoje tive ensaio de manhã com a orquestra, e eles tocaram o parabéns para mim, então eu sei que não muita gente tem a possibilidade.
Um parabéns erudito, né? Muito chique.
Mais ou menos, porque você sabe que é engraçado, porque nas orquestras, cada orquestra tem seu jeito de ser, cada orquestra faz parte da sociedade. E então, cada uma também, por exemplo, parabéns, toca do seu jeito.
Sim.
No Chile, que somos um país um pouco mais sério, mais frio, vamos dizer, tocam todos em uníssono. Todos juntos, né? Os uruguaios, que são bem mais sérios, eles interpretam o parabéns. Pam, pam, pam. Eles tocam assim, realmente. Tocam, realmente.
E aqui na Sinfônica?
Aqui, aqui cada um toca no seu tom, e no seu ritmo, e vira uma festa. Totalmente. Os mexicanos tocam as mañanitas. Enfim, cada orquestra tem seu jeito de fazer.
Demais, adorei.
Olha lá. Tem o jeito do bolacha também.
E tem um jeito aqui muito especial aqui da CBN Campinas. Olha lá. Parabéns, mas quantos anos?
Tem que falar isso?
Tem que falar isso. Aqui é o jogo da verdade.
São 45.
45
anos.
Eu sempre falo que fisicamente são 45 anos. Em experiência de vida, são uns 60, 70.
É isso.
E mentalmente, uns 12, 11.
Ah, tá ótimo.
Não, mas aí dá um bom equilíbrio, né?
Ah, tá ótimo. A nossa é 5, né, Stephanie?
É. Esse ano, todo mundo teve uma experiência de vida aí que deu bastante carga, né? A gente aprendeu muita coisa esse ano. Imagino que a orquestra também, né? Tem que se adaptar, né? De uma
reinventar,
forma,
né?
Totalmente.
De alguma maneira. Bom, se bem todo mundo ficou muito afetado com a pandemia, sim, as orquestras, a atividade ao vivo, se viu muito mais afetada. Nós fuimos das primeiras atividades a parar e provavelmente seremos das últimas a voltar normalmente, porque o nosso trabalho tem a ver com aglomerações.
Tem
a
ver
com muitas pessoas, não só no palco, com a plateia. Hoje, o ano passado, a gente estava trabalhando para montar um concerto de Natal que seria na Concha Acústica, com 7.000, 8.000 pessoas, o palco cheio, sabe? Uma festa realmente bonita. E isso a gente sente muita falta. A gente fez coisas virtuais, tivemos que aprender, porque você não aprende no conservatório a lidar, sim, com uma câmera, a estar gravando uma música e de repente passa um ônibus por fora e atrapalha a gravação.
Queria até que você explicasse um pouco disso, maestro. Você, bem, ninguém imaginava que isso ia acontecer, né? Imagina que quando a gente até fez essa entrevista, a gente fez uma entrevista esse ano,
no início
do ano, ninguém nem imaginava, ninguém ia supor que aconteceu o que aconteceu nesse ano no Brasil e no mundo, né? Como que foi para vocês, a partir de fevereiro, março, quando vocês começaram a sentir que a pandemia estava chegando, tiveram que cancelar, como que vocês receberam essa notícia e de que forma vocês mudaram o processo de trabalho da orquestra?
Bom, eu lembro quando vinha a última vez, a gente estava falando da abertura da temporada, em março, que deu tempo de fazer. Fizemos uma grande nona sinfonia, que foi até na Concha Acústica, fizemos um grande concerto, no teatro e de abertura, e iba a ser un año espectacular. A gente iba a hacer una montaje del Guaraní de Carlos Gómez, no 105 años de estrella, iba a tocar todas las sinfonías de Beethoven, faría conciertos didácticos, faría presentaciones en la región metropolitana, iría para Campos de Jordão. Es un año realmente muy bonito. Y a semana siguiente, após la nona sinfonía, a gente tenía un concierto en una iglesia. Y fuimos ensayando normalmente en la semana para preparar ese concierto, hasta el día antes del concierto, que fue anunciado que a gente no podría hacer.
E
foi um choque totalmente, porque a gente, ou seja, ninguém estava preparado para algo assim, para ficar em casa e como fazer. Tivemos que mais ou menos nos organizar. Eu sempre digo, nosso trabalho, desculpe a brincadeira, mas nosso trabalho é como sexo, com distância social não funciona, com isolamento não consegue. Nós precisamos desse contato humano com as pessoas. Mas nossa principal responsabilidade era seguir mantendo vínculo com as pessoas e que a orquestra cumprisse esse rol moral, vamos dizer. Eu sou um firme convencido que a Sinfônica de Campinas tem uma responsabilidade dentro da moral da cidade. Quando os eventos são difíceis, é a orquestra que dá um espaço de conforto, de aconchego para momentos difíceis. Então, nosso trabalho foi dar alegria, de alguma maneira, às pessoas dentro do formato que podíamos. Então começamos a fazer gravações virtuais, fizemos uma gravação da protofonia del Guarani, de uma parte da protofonia del Guarani de Carlos Gomes, que foi veiculado no Jornal Nacional, que foi um dia que todas as notícias foram muito ruins, tinham aumentado os casos, tinham aumentado os mortos, tinha aumentado o dólar, tinha problemas políticos, foi um noticiário terrível. A única parte boa desse dia foram os 3 minutos do final do Jornal Nacional com a orquestra tocando.
Olha, quero deixar bem claro, até para o maestro reforçar, a Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas conseguiu 3 minutos do maior jornal do Brasil, que é o Jornal Nacional. Foi uma coisa inédita, né?
Não, foi pela segunda vez. A gente já antes tinha essa, habitualmente na EPTV, mas também no Jornal, sim, Nacional. Uma vez que fizemos uma atividade com crianças surdas, que levamos para um ensaio, também tivemos espaço no Jornal Nacional. No, certamente não tem muitas orquestras que possam falar disso com orgulho e com prazer.
Quase nenhuma.
Mas também, por exemplo, no aniversário da cidade, gravamos o hino da Ponte Preta e o Guarani, que rendeu uma boa briga de qual tinha ficado melhor. Eu estava com as camisetas dos dois, teve votação com dois times. Aí chegaram críticas que eu estava regendo um melhor que o outro. E eu falei que não, que eu fiz os dois igual, porque eu sou de Colo-Colo, então eu tentei ser o mais. Fizemos uma série de concertos de vídeos didáticos junto com a Secretaria de Educação, que foram veiculados no canal da Câmara de Vereadores e na TV, para a TV Fundamental, como apoio às atividades que as crianças estavam tendo em casa. Fizemos agora uma atividade para o mês da consciência negra com grupos de hip hop da periferia. Teve um canal que está funcionando ainda, o canal Cultura Abraça Campinas, e de fato o concerto de Natal deste domingo às 18 horas vai ser transmitido pelo canal Cultura Abraça Campinas. Todas as semanas postamos um vídeo de um concerto da orquestra, no mesmo horário que seria num concerto habitual de uma semana. Cada um dos músicos, de alguma maneira, se reinventou também em casa, porque os músicos estudaram ler partituras, de desenvolver, não estar com uma câmera do lado, tentando gravar, e se passa um ônibus e atrapalha, essas coisas. Mas mesmo assim fizeram coisas muito, muito boas.
Fiquei claro, até reforçando que esses concertos, né, com esse trabalho que vocês fizeram com o hino da Ponte Preta do Guarani, está também nesse canal Cultura Abraça Campinas também, que aliás, para o pessoal, muita gente não conhece, é um canal no YouTube feito pela Prefeitura de Campinas, Secretaria de Cultura, onde tem muitas manifestações de cultura, de artistas da cidade nesse canal do YouTube, e o concerto de Natal vai ser veiculado no canal Abraça Campinas. Só digitar no YouTube Cultura Abraça Campinas, se inscreve lá no canal que tem muita coisa lá, né, maestro?
Em setembro, que as coisas estavam um pouco melhor, fizemos um concerto na Concha Acústica em homenagem aos profissionais da saúde, com um grupo reduzido da orquestra. E a intenção era fazer o concerto de Natal também na Concha Acústica, com um grupo pequeno de pessoas, com distância, seguindo todos os protocolos na orquestra e no público. Mas esse retrocesso de fase fez as coisas mais complicadas. E a gente perdeu muitos concertos, mas não podíamos perder o concerto de Natal. É um momento demasiado especial. Vira uma tradição da orquestra, as pessoas...
Exigem
o concerto de Natal. Então, a única solução que achamos é fazer deste formato virtual. Não é o ideal, sim, obviamente, é um paliativo, mas esperamos, sim, que as pessoas dar um pouco de esperança para o futuro. Está muito bonito o programa. Juliana Drus e Marcelo Ferreira são dois grandes solistas brasileiros que vão fazer músicas muito espirituosas, muito borbulhantes como champanhe, e muito natalinas também, na espera de tempos melhores. Esperemos que pronto as coisas melhorem e a orquestra possa voltar a fazer o que faz melhor, tocar, claro, para os campineiros ao vivo, intensamente.
E como foi a organização para essa live, né, vamos chamar assim, desse domingo? Vai ser uma parte uma pessoa, outra parte a outra pessoa?
Ou vai estar todo mundo junto lá no teatro?
Sim, primeiro a orquestra está reduzida, está um grupo menor, temos só uma porcentagem de músicos.
E como fazer essa divisão também?
É assim, primeiro, a orquestra é um pequeno micromundo das sociedades que elas... Sempre uma orquestra é um pequeno micromundo. Os problemas que você vê dentro de uma orquestra são os problemas que você vê na sociedade. Na orquestra eu tenho músicos que estão no grupo de risco. Tem músicos que ficaram com suspeita de Covid. Tenho dois músicos agora que pegaram Covid. Não estão tocando, claro, estão em casa. Tem músicos com familiares que perderam o emprego. Todos os problemas sociais que estão acontecendo com a pandemia também aconteceram dentro da orquestra. Então, primeiro, tivemos que reduzir. O grupo é muito menor em relação ao que normalmente se apresenta. Segundo, todo o que são instrumentos de cordas e piano estão todos tocando com máscaras. Eu estou regendo com máscara também. Eu estou em uma espécie de aquário, estou com painéis de acrílico que nos separan, literalmente parece un acuario, que esto... Y los músicos, los sopros, está cada uno en una cabine de acrílico, separado um do outro, porque eles não podem tocar com máscara. Então, mas eles têm que colocar, apenas tocam e voltam, e isso também muda muito o som. Então, é um mundo novo, um mundo meio esquisito, novo. Temos que nos acostumar a uma nova forma de fazer música, mas o respeito pelo público, a necessidade deste concerto, neste momento para o espírito abalado, para este momento pessimista, que tudo parece tão difícil, todas as cifras são altas e complexas, creo que precisamos um momento de solaz, de distância, de alegria para as pessoas. É isso que a Sinfônica faz para a população de Campinas.
A gente está conversando com o maestro Vitor Gutor, o maestro da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas, um dos maiores orgulhos da cidade, isso que a gente sempre fala, não é, maestro? Que quanto as pessoas de Campinas gostam e sentem orgulho da Orquestra Municipal de Campinas, Sinfônica Municipal de Campinas, já está refletido aqui nas mensagens que a gente está recebendo aqui no WhatsApp da CBN Campinas, ó. Uma pessoa que mandou uma mensagem muito legal, o Marcelo, falou assim, ó, parabéns, maestro, esse maestro quebra todo o paradigma de seriedade que tinha de um maestro de sinfônica, ele é nota 10, nota 100, ó, não é nem 10, hein, maestro?
Obrigado, Neto. Espero ter um pouco de seriedade mesmo assim, mas tudo bem. Mas obrigado, Marcelo, muito obrigado.
Outras pessoas mandando mensagem, ó, a Tamires falando parabéns para o maestro, a Joana, que está nos ouvindo aqui, está falando que adora a Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas, enfim, né, a orquestra faz parte do dia a dia das pessoas.
Sim, espero que sim, faz parte do DNA campineiro. Eu gosto de pensar que é impossível pensar Campinas sem pensar na Orquestra Sinfônica. E se tem algo que esta pandemia eu acho que nos ensinou, é que a gente pode viver sem viagens.
Sim.
Pode viver sem ir a restaurantes. Muita gente aprendeu a cozinhar em casa e ficou feliz. A gente pode viver sem fazer grandes compras. A gente não pode viver sem arte, não pode viver sem cultura. Imaginem o que teria sido esta pandemia, sem filmes, sem livros, sem escutar música. Pareciera que a arte é a divisa entre a sanidade mental ou a doença. Muitas pessoas ficaram muito sozinhas durante a pandemia e esperamos ter dado um momento de espírito, de conforto para a moral, para uma luta que é tão difícil e que ainda continua, né?
A música transforma, né, a vida das pessoas. É o que a gente falava ontem também sobre a decoração de Natal. É um exemplo também, né, que cria toda essa atmosfera do Natal. A gente falou que a cidade não está tanto no clima de Natal esse ano. Esse é um impacto também que a gente tem, né?
Claro, e isso é muito necessário. Eu falava isso ontem para os músicos. Falava, não considerem este concerto só como tocar as notas e estar juntos. É um momento de espírito necessário. A gente trabalha numa das áreas mais complexas do ser humano na atualidade, que é fazer as pessoas felizes. É. E é difícil, porque neste momento de tanta dificuldade, de ficar longe das pessoas que a gente ama, de estar vendo perder pessoas que a gente ama, a questão do espírito é muito necessária.
Eu queria que você falasse um pouquinho, maestro, sobre o programa desse domingo, então, né? Eu estou vendo aqui que tem muita coisa diferente, que não é sempre que a orquestra toca, que é uma coisa especial para o Natal. Estou vendo que tem, ó, Fantasma da Ópera, tem até a música do Roupa Nova também, com adaptação Natal Todo Dia, Jingle Bell, Tchaikovsky. Conta um pouquinho do programa desse domingo.
O que pensamos era fazer uma espécie de festa. Uma festa em casa, mas uma festa, porque precisamos um pouco de ar. Se você vê a todas as pessoas que estão saindo, entendo que é horrível a questão, e eu peço, por favor, que todos se cuidem muito. Eu lembro muito as palavras da Angela Merkel agora, que ela falou, tomara que não seja o último Natal com nossos pais, com nossos avós.
Sim.
E para isso temos que nos cuidar todos. Também peço para todo mundo que se cuidem em suas famílias. Mas queria, pero se as pessoas saem porque estão precisando, sabe, um pouco, então precisa uma festa. Então, fizemos uma espécie de mistura de concerto festivo com Natal. Então, tem coisas muito animadas, tem coisas de jazz muito brilhantes. Juliana Druce, uma grande cantora de musicals e de teatro musical no Brasil. Marcelo Ferreira é um excelente voz, um barítono, uma belíssima voz.
Sim.
Que nos acompanha. E faremos umas valsas de Strauss, que é sempre muito bonito de fazer. Alguma música do Quebranoces de Tchaikovsky, que é o balé de Natal.
Precisa ter, né?
E várias músicas natalinas que são habituais em novos arranjos, que o Thiago Pallone, um excelente arranjador, fez pra gente.
Um baita músico, Thiago Pallone.
Tremendo músico, trabalha com a Sandy e tudo isso. E fez uns arranjos muito, muito bonitos. Algumas peças orquestrais, algumas surpresas, enfim. Será uma festa bonita. Lamentavelmente não teremos o público aí, assim, ao vivo.
Mas o público vai poder comentar lá, vocês vão conseguir acompanhar, né?
Espero que sim. Eu estou tentando entender como funciona, até para mim. Eu vi essas lives sertanejas e falei, bom, deve ser mais ou menos isso, só mudando o estilo.
Sim.
Mas, por exemplo, eu ainda não sei como fazer o bis. Porque quando você faz um bis num concerto habitual, as pessoas aplaudem, sim, e você sai, e aí continuam aplaudindo, e você faz como que não tem mais nada, e aí sai de novo, aí a pessoa, e aí você, bom, tá bom, tudo bem, vou fazer. Mas agora eu não vou ouvir aplauso nenhum, então vai ser como, bom, não sei, talvez, vamos dizer, se chega a ter certo número de pessoas assistindo, fazemos
o... Ó, mas a gente pode fazer o seguinte, eu e o Stephanie, a gente vai fazer questão de assistir, pode ter certeza. Na última música, pelo menos eu e o Stephanie estaremos aplaudindo pedindo bis, né, Stephanie?
Vamos aplaudir e
fechou. Pedir. Fechou. Aí já pode fazer, que a gente vai...
Não, a gente vai tocar o bis mesmo assim, já preparamos, vamos fazer.
Pro Leonardo e pra Stephanie também.
Bom, pode falar desse bis.
Nesse lugar. Pero, o importante é isso, é essa festa que precisamos ter. Tomara que voltemos logo. Eu falei várias vezes que se tem uma, eu acho que o que vai mostrar o fato de que a pandemia acabou, que a pandemia passou finalmente, vai ser quando a Sinfônica Municipal de Campinas consiga novamente fazer uma mega apresentação, a grande orquestra, um grande coral, num grande espaço aberto, com bastante, com muito público. Quando isso seja possível com segurança, será a mostra que a pandemia passou, vai ser a orquestra que vai marcar o final da pandemia em Campinas, e isso vai ser um concerto histórico.
Queria aproveitar e fazer uma pergunta, né? A gente está quase terminando o papo já. O nosso papo, quando o papo é bom, ele termina em um segundo. Nossa, né? Já está quase acabando.
Eu
já
falo demais também, desculpa.
A gente também pergunta muito.
A gente pode falar quanto quiser.
Você pode tudo.
Então posso ficar mais tempo? Então,
pode, pode.
Não, isso não pode, mas tudo bem.
Mas, adoraríamos.
O que o senhor está esperando da política cultural de Campinas para o ano que vem? A gente vai ter agora uma mudança de governo agora. Como que o senhor avaliou rapidamente esse último governo, né, na parte cultural, esses últimos 8 anos, e agora o que o senhor espera e pretende que seja o próximo mandato e os próximos anos aqui à frente da Secretaria Municipal de Cultura?
Olha, é uma ótima pergunta. De fato, neste momento, a gente normalmente já estaria anunciando a temporada do ano que vem. Porém, tem várias coisas que têm que ser resolvidas. Não sabemos ainda quais as novas autoridades culturais. Não sabemos quais são seus projetos, seus objetivos para a cultura em geral e para a Sinfônica em particular. Não sabemos ainda os orçamentos que poderemos utilizar e não sabemos qual será o avanço da pandemia. Não, se será possível logo, será no segundo semestre, que acontecerá com as vacinas e esse tipo de coisas. Então, tudo está um pouco mais demorado do que habitualmente. A gente tenta sempre fazer tudo muito informalmente, analisar o ano inteiro, apresentar o ano inteiro. Este ano está um pouco mais complicado. Eu sei que a Sinfônica de Campinas tem um espaço ganhado muito importante, muito fundamental. Na cidade, ela é patrimônio imaterial da cidade de Campinas, absolutamente reconhecida. Eu fiquei bastante preocupado durante a campanha, primeiro porque obviamente o tema cultural em geral e a orquestra em particular não aparecia. Um dos poucos lugares que teve, se não o único que teve, foi justamente aqui, na CBN, que você fez uma grande entrevista com os dois candidatos. De todos os candidatos do primeiro turno, só 3 mencionaram a cultura nos seus programas. Eu li todos os programas. Olha. E só mencionaram a orquestra, ou a cultura em geral, mas a orquestra foi só mencionada por alguns, não por todos. Y eso es preocupante porque este realmente es un patrimonio y en este momento es más necesaria que nunca. Y a veces las personas tienden a pensar que en momentos de dificultades, arte, a cultura es una cosa accesoria, una cosa bonita, importante, pero prescindible perante otras dificultades.
No esencial,
¿no? Como no esencial, pero en este momento somos más esenciales do que nunca. En este momento es cuando las personas más precisan de nuestro trabajo, de nuestra arte, de ese espíritu. Campinas está pesimista neste momento, o Brasil, o mundo está muito caído, e é a arte a que vai fazer que as pessoas novamente se sintam com vontade, com energia, com escutar música, com voltar a sair, e isso vai ser muito necessário para reconstruir o mundo pós-pandemia, para voltar a ter optimismo nisso. Se isso não disse a importância que vai ter a orquestra para o futuro de Campinas, não sei o que mais poderia dizer. Somos muito importantes em geral, mas agora somos mais necessários do que nunca.
Mas essa vontade era falar com o senhor até 7h30 da noite, de verdade, porque o papo é muito bom, a gente gosta muito. A gente conversou, né, Stephanie, com o maestro Victor Hugo Toro, o campineiro mais chileno que eu conheço na vida.
Eu amei.
Eu adorei muito. Vamos relembrar então rapidamente, ó, então... Esse domingo, dia 20, às 6 horas da tarde, às 18 horas, pelo canal do YouTube do Cultura Abraça Campinas, o concerto que encerra a temporada da Sinfônica neste domingo, um programa incrível e com a maestria de Victor Hugo Toro. Muito obrigado, viu, maestro?
Obrigado. Comentem e peçam bis.
Por favor. Obrigado, Stephanie. Obrigado, Leonardo. Por favor, se cuidem muito e também para todos os ouvintes. Espero estejam muito bem, que tenham umas festas dentro do possível. Por favor, se cuidem muito. A gente cansou do vírus, mas o vírus não cansou da gente.
Não, e ainda está por aí. Exatamente. Então, que o ano que vem a gente possa falar muito mais, espaço aqui sempre aberto aqui na CBN. Obrigado.
Muito obrigado.
Obrigada,
e até a próxima.
Maestro. Feliz Natal, feliz aniversário.
Feliz tudo.
Feliz ano novo.
Até a próxima.
Tudo de bom.
Muito
viu?
Obrigado.
Tchau.